Então tá, vou voltar em... Não, V de Vingança. Ainda vai defender. É, o Watchmen ficou com 30... Tá com 36%, cara. Votou todo mundo?
O Watchmen aqui, ó, tá 67%, então...
Sim. Já votaram todos, todas?
Todo não, mundo que votou. Queria votar, votou?
Votaram, votaram?
Então é isso. Então, vou round one...
Aqui. Encerrar, venceu... vou encerrar
encerrei. Isso. Venceu o Watchmen. Muito bem. Agora vamos colocar a segunda enquete. Já coloca aí.
66. Opa, delícia. Peraí. Depois a gente até pode trazer isso de volta, cara. Que o pessoal que perdeu hoje, assim que perdeu hoje, a gente traz num outro momento, assim, pra...
Claro, pra, claro.
Vamos fazer um ranking aqui, né? Então qual que é a próxima? Era o Cavaleiro das Trevas?
Versus a Queda de Murdoch.
Ô louco, bicho. Agora que o coração aperta.
É. Eu já vou votar aqui porque eu acho... Obviamente, eu acho o Cavaleiro das Trevas melhor, né?
Aê, eu vou votar na Queda de Murdoch.
Fez aí coisa?
Tô fazendo, tô fazendo.
Tá.
Já tô fazendo aqui, round 2. Já tô colocando. Pergunta a sua comunidade. Olá, comunidade! Cavaleiro das Trevas! Ou a Queda de Murdoch? Eu vou de Queda de Murdoch.
Eu vou de Cavaleiro das Trevas por uma questão íntima. Porque a minha graduação, né, minha monografia de graduação foi sobre o Cavaleiro das Trevas. Então, não tem como eu não...
Cara, mas não, mas vamos defender agora. Vamos falar dessa obra. Você está defendendo o Cavaleiro das Trevas, caracterize o Cavaleiro.
Explica argumente. É, o mais, para mim, o importante do Cavaleiro das Trevas é que a gente tinha um Batman de 66 que era humorístico. Era humor, né? Não que eu entendesse isso quando era criança, mas ele era humor. Quem mudou esse status foi o Cavaleiro das Trevas. Ainda que a gente já tivesse o Jim Aparo fazendo umas coisas um pouco mais elaboradas e tal, mas quem mudou o status de... quem mudou o status de todos os anos 90 de quadrinhos, é uma parada séria, super-heróis são sérios, pra mim foi o Cavaleiro das Trevas. Ele mudou o paradigma de entender o Batman, que daí, claro... aproveitou, depois o filme do Tim Burton aproveitou, né, porque o Cavaleiro de 86, o filme do Tim Burton aproveitou, e eu acho que ele mudou o status do personagem e mudou tudo o que veio depois do gênero de super-heróis, assim como o Watchmen, claro, mudou tudo.
Então, cara, eu concordo com você nisso tudo que você falou, ainda lembro que foi, cara, aquela página do Estadão, lembra do caderno de escultura, de cultura do Estadão, que daí eles imprimiram um Batman gigante só por causa desse gibi, a galera falando de quadrinhos, e era sempre o gibi que o pessoal, a galera falava, nossa, e virou, né, cara, virou a cabeça de todo mundo. Só que daí, como história, assim, vamos pegar a Queda de Murdoch, né, vamos pegar ali que tem um trabalho duplo ainda aqui, não é só o Frank Miller, é o maldito David Mazzucchelli, né, cara, apenas
Mazzucchelli,
com todo o respeito a Lynn Varley e ao Claude Anson, David Mazzucchelli fazendo. E o Cavaleiro das Trevas era um negócio assim, épico, gigantesco, mísseis nucleares, Batman enfrentando o Superman, né? Aquela coisa titânica, assim, tudo over, assim, cara. Era ópera, assim, a galera cantando. Só que o Murdoch, cara, puta que pariu, aquele drama urbano é aquela coisa do cara começar a ser cozido. Aquela tragédia dele ser atacado, ele não saber por quem, dele sendo desconstruído pelo maior inimigo dele. E de chegar no final da história, ainda por cima, não ter volta, não ter reconstituição de status quo. Ele foi destruído, cara, é a Queda de Murdoch, né? Que, aliás, o título em português é maravilhoso, né, velho? O título em português, a Queda de Murdoch, no inglês, como é que era mesmo? Era... Título da Queda de Murdoch em inglês.
É só a queda. Pera aí, deixa eu pegar aqui.
Não é a Queda de Murdoch, cara. A Queda de Murdoch em inglês tem um outro nome. Deixa eu só procurar aqui. Se alguém tiver, achar aí no... Antes que eu no... Queda de Murdoch tem um título em inglês. Deixa eu ver aqui se alguém já colocou no... Born Again. Aí, ó. Isso. Born Again. Valeu, galera. Fábio Wilson, né?
Isso,
cantaram aqui pra gente. E, cara, pensa só o título. Pensa só assim, tipo, a Queda de Murdoch em português, pô, o cara... Mas ao mesmo tempo, em inglês, é esse nascer de novo, né? Pra você... nascer, você tem que cair, né? Tem essa coisa do final. Cara, aquilo lá é impressionante, cara. E o mais engraçado ainda é que o Demolidor fica sem uniforme a maior parte da história. É uma história dele, cara, ele sendo esfregado no chão como ele nunca foi, assim, na vida. Tem um monte de momentos que podia cair na pieguice, mas ficaram emocionantes mesmo, tipo o reencontro dele com a própria mãe, que o Miller, que eles jogam ali, né, que fica aquele troço. E aquele final, que eu acho muito maneiro, que é com o Bazooka, e daí eles colocam o Capitão América, e tem aquela coisa de você, a identidade do Capitão sofre um arranhão também, porque ele acredita no sonho americano, só que ele vê que o sonho é podre, né, tem coisas por trás. Cara, Murdock é do caralho, velho, a queda do Murdock...
Eu não gosto dessa parte do Capitão América, eu acho que deu uma forçada do tipo, vamos colocar um outro personagem aqui para vender mais capas. Isso me incomoda um pouco.
Não, eu até mas concordaria com você. É, que fez sentido aqui. Eu concordaria com você se o Capitão América vendesse mais que o Demolidor, né? Mas na época, eu acho que o Demolidor vendia mais que o Capitão América. Então, assim, o Capitão ali tá como... tipo, como objetivo narrativo mesmo. Ele tá fazendo um questionamento ali da fé que se tem e de olhar para si mesmo e ver essas rachaduras, né? Uma história toda sobre rachaduras, sobre queda do sistema, né?
É verdade. E olha só, vamos encerrar já essa...
Sim, vamos fechar aqui.
Deu queda de Murdock, veja só.
58%, mas não foi acentuado que nem o V de Vingança e Watchmen, né? Vou fechar aqui, posso fechar?
Tô anotando. Todo mundo que queria votar já votou?
Espero que sim, pela nossa tagarelice. Se mais alguém quiser votar, dá um grito aí.
É, 33 votos. Temos 48 pessoas assistindo, só 33 votos. Bom, algumas pessoas podem não ter conseguido votar nessa coisa.
Olha então, só, querido Murdock, 55%, cara, ó. Ó. Qual que é outra aí, Scam?
Então, aí já que a gente usou esses dois caras, vamos ao terceiro, cara. Asilo Arkham versus Homem-Animal.
Puta, essa vai ser foda. Posso falar primeiro? Porque eu sempre tô pegando o outro lado teu pra fazer o contraponto. Deixa esse eu escolher de coração, assim, cara. Você vai pegar o Homem-Animal, né?
É lógico.
Eu vou de Asilo Arkham, então. Vou de Asilo Arkham. Não adiantou nada votar primeiro. Vou de Asilo Arkham.
Então, disserte, por que você prefere o Asilo Arkham?
Cara, Asilo Arkham, você falou do Cavaleiro das Trevas na tua formação pessoal. Na minha, o Asilo Arkham me fez trocar um curso de eletrônica, eu podia ser engenheiro eletrônico hoje. Mas o Asilo Arkham, quando eu li lá, Dave McKean, artista gráfico, que eu vi as imagens, vi o que o cara fez ali com aquele jogo todo. Porque o Asilo Arkham, a gente fala do Grant Morrison, mas bicho, na boa, cara, Asilo Arkham é Dave McKean primeiro, Grant Morrison depois. Se fosse qualquer outro desenhista... E tem um detalhe, tem uma história do Grant Morrison que é muito parecida com a Asilo Arkham em arte, que é o Kid Eternidade, desenhado pelo Duncan Fegredo. Se você comparar as páginas, você vê que o Duncan Fegredo está tentando imitar o Dave McKean. E a ordem do Kid Eternidade, o Grant Morrison embaralhou um monte de momentos e tempos diferentes. Então assim, você fica vendo, se fosse o Dave McKean desenhando aquilo, talvez ficasse bom, cara. Saca? Mas é o Duncan Fegredo, assim. E eu não tô falando que o Duncan Fegredo é mal, é ruim. Muito pelo contrário, eu adoro o desenho dele, no Hellboy, eu gosto da arte desse Kid Eternidade. Mas o Asilo Arkham, cara, tu entra, assim, tu vê aquelas primeiras páginas, o fóssil do morcego, e daí entra a parte que cabe ao Grant Morrison, né? Escolher as referências ao tarô. Quanto mais se conhece tarô, é que nem você escutar música, Scama. Você ter toda a tua reserva de música, pegar um cara que fez todo um trabalho em cima da história do rock e ter aquelas coisas que só você se liga, porque você manja o rock, saca?
Sim.
Né? Ah, Líder, vou abrir a enquete. Perdão, falei do Asilo Arkham, desculpe, passar pra você agora. Vai você aí. Rodrigo.
Se empolgou. Eu acho que o Homem-Animal é sensacional, porque eu me lembro quando eu comprei aquele gibizinho da DC 2000, e eu tava, ó, arrepiou agora de lembrar, de comprar o gibi e falar, meu, o que que é esse negócio da fera buana? Cara, o que é isso? E aquilo também deu uma mudada boa na minha forma de entender quadrinhos, cara. Eu acho que o Homem-Animal é uma obra muito coesa, assim, os três volumes. Agora eu até comprei o Omnibus. Então, eu comprei o Omnibus porque eu não consegui não comprar. Eu já tinha em TP, mas eu não consegui não comprar o Homem-Animal. Eu acho que ele é Cara, é fundamental. Eu acho que é um dos melhores gibis que eu já li na vida. E assim, ele vai num crescendo, né? Tudo bem, tem uma parte lá. Tem uma parte meio chata lá no meio, que é aquela parte que, daqueles mega crossover e tal, que eu acho chato pra burro. Mas fora isso, cara, o jeito que o Grant Morrison construiu, o jeito dele escapar da quarta parede, a metalinguagem, na hora que ele fala assim, eu sou um escritor de quadrinhos, eu faço a Patrulha do Destino também. Mas eles não sabem. Cara, mas eles não sabem, é muito genial, cara. Eu acho muito genial. Sem falar, claro, do Coyote, né? Do Evangelho do Coyote, que pra mim é uma obra-prima. Inclusive, o Grant Morrison devia fazer tipo os Beatles. Faz só isso e deu. Que tá ótimo. Né? Não que o Asilo Arkham seja ruim. Mas o Asilo Arkham, eu acho que tem os pecadilhos lá. E o principal deles é... Eu não consigo lembrar da história quase nunca. Eu lembro da arte. Mas a história mesmo acaba, né, ficando pro segundo plano. Já o Homem-Animal, por ser um desenho mais comunzinho, é o enredo que vai, né? Ó, aqui, ó, como diz o Sartre, a diferença é que o Asilo Arkham não tem o Evangelho do Coyote.
E nem é só o Evangelho do Coyote, né, cara? Tem a história dos golfinhos, que também é boa pra caralho. Cara, não, eu concordo com você, esse que é o pior. Assim, tipo, eu voto no Asilo Arkham, mas assim, aquela história, essa democracia perfeita, que o Asilo Arkham perder pro Homem-Animal não é um negócio que me dói na alma. Eu votei no Asilo Arkham, tô feliz, mas perder pro Homem-Animal não é feio, cara. Mas
o assim, eu concordo com
tudo que a galera tá falando aí, cara. O Asilo Arkham pra mim é a atmosfera.
Olha só que legal, cara, o que o Bruno falou aqui, cara.
Olha aí, ó.
O Homem-Animal é essencial para eu virar vegetariano. Isso é legal, cara. Não que eu seja vegetariano, mas...
Pessoas, alguém mais quer votar? Eu vou encerrar a votação. Mais alguém? Não?
Mais alguém? 29 votos. Tem 47 pessoas assistindo, então...
Vou fechar. Vou encerrar a enquete. Atenção, vou encerrar. Fechei.
Muito bem. Venceu o Homem-Animal, né?
Cara, você faz aí... Peraí, enquanto você faz a próxima dupla, eu só vou... Refil aqui no copo d'água, tá? Que hoje eu tô com a garganta meio... Minuto.
A próxima dupla... Deixa eu ver o que é aqui. Tentar achar. Acho que podia fazer só meio super-herói hoje, Lívia. Porque, né? Vamos ver a próxima dupla. Dá pra ser o Monstro do Pântano versus a Piada Mortal. Isso. Monstro do Pântano versus Piada Mortal. Vamos esperar o Lívia chegar.
Lívia. Oi, desculpe, obrigado, senhor.
Monstro do Pântano versus a Piada Mortal.
Ah, que lindo! Peraí, vou fazer aqui.
Faz a enquete aí.
Qual que você prefere?
Não sei, cara.
Se você não sabe... Eu acho assim que eu votaria... Se eu fosse votar, eu acho que eu votaria no Monstro do Pântano.
Então tá, então eu posso votar facilmente na Piada Mortal.
É, porque a Piada Mortal se enquadra naquilo que você fala. De uma coisa que você lê num momento rápido e outra que se estende. Tá ligado? Teu raciocínio?
Pois é.
Então. A piada mortal se enquadra nele. Você lê numa tarde assim, ela, cara, ela é do caralho, a piada mortal.
Mas o monstro do
pântano... Oi.
Tá, então eu vou falar da piada mortal, então.
Fala da piada mortal.
Né? Só que a galera tá pirando aqui, né, cara?
Não, vai
fala da piada mortal. Eu acho que a piada mortal... Primeiro, eu nunca tinha visto um Batman tão bem desenhado na vida. Eu acho que o desenho do Brian Bolland é sensacional. Depois que o fato dele ter atirado na Bárbara Gordon, cara, me deu um ruim. Como estrutura de linguagem começar e terminar igual. O esquema, o Batman queria só conversar. E no final ele conversa, pega o cara e fala, meu, deixa eu te contar uma piada. E o Batman escuta a piada que o Coringa tem pra contar. O Coringa destruiu o Gordon e o Gordon fala, não, vamos pegar ele na lei. Cara, isso é tudo de super-herói, cara. Tudo de super-herói. Nossa, cara, eu acho a piada mortal demais de foda. Eu acho, nossa, demais de foda.
Até o Grilo falou um negócio aqui, pro equilíbrio ter certo, teria que ser Monstro do Pântano e Liga Extraordinária. Só que a Liga é da década de 90, né?
É. 2000, acho.
Daí a gente... É 2000, né? Já é década de 2000. Assim, só por isso, no raciocínio tá certo, mas no recorte cronológico a gente vai ficar, né?
É. Depois a gente pode diferença. Fazer um outro dos melhores do Alan Moore, né? Os melhores do Neil Gaiman, os melhores do Frank Miller e tal. Mas assim, eu acho a Piada Mortal sensacional. Eu acho que a hora que a Bárbara toma o tiro, que tem as fotos, cara. Nossa, aquilo é tão fodido. Tanto que cara, no videogame do Batman tem essa cena. E daí o grande erro é que volta. Eu não vou dar o spoiler, mas...
Ó, eu não tô vendo aqui, não precisa me falar, não me fale. Eu não tô nem vendo os comentários aqui. Eu não tô vendo como é que tá a porcentagem. Não tô me orientando por isso. Não, não, mas eu vou votar na Piada Mortal também. Porque o Monstro do Pântano provavelmente vai ganhar. Porque, é um monstro, literalmente, né, cara? É uma mudança de paradigma de mercado. Só a saga do gótico americano que aparece o John Constantine e que já tem no mérito de ter o John Constantine aparecendo já é do caralho. Aquelas histórias de terror dele são do caramba. Isso pegando essa saga. Sem contar aquela que ele vai pro espaço, o momento que ele... as transas loucas que ele tem com a Abby, aqueles contos, aqueles flertes com o Stephen King, né, com os contos
de terror. O cara é estuprado no espaço.
Bicho, aquilo lá é...
estuprado no espaço, cara. Aquilo é muito foda mesmo.
Mas eu acho que eu vou ficar com a Piada Mortal, cara. Essa aí, porque a Piada Mortal vai perder de voto.
É.
Vou votar na Piada Mortal aqui. Vamos ver de quanto que eu... Ó, 26% de 74. Nossa. Votei aí. Mas então, Piada Mortal, eu gosto. Mas o Monstro do Pântano venceu merecidamente.
Cara,
olha, o Daniel fez uma boa, cara. Piada Mortal ou o que aconteceu o Homem de Aço?
Boa.
Vamos fazer aqui só rapidinho?
Podemos.
Vamos fazer só aqui rapidinho?
A repescagem, então, da Piada Mortal.
É, vamos, que essa é uma pergunta boa, Daniel. Daí eu acho mais, acho bem digna.
Tá, então daí coloca depois a gente lá vê, na assim, enquete.
Faz, mas só pra pensar isso. Que eu achei... Aliás, eu tô no lugar certo pra colocar a enquete? Eu fechei a enquete, cara. Eu não fechei a enquete. Vou fechar. Tá.
Deixa eu...
Uau. Então, como é que é? Round extra, né? Vou colocar aqui como round extra. Que esses daí, acho que um dia a gente faz um especial de one shots, saca?
Assim, isso. Curtas.
Round extra. Só pra que eu achei a pergunta do Daniel muito bacana.
Tem esse que boa e que aí o Rafael colocou também. Mortal,
cara. Desculpa, eu gosto da história do Superman.
É, mas eu
essa
também...
daí realmente... Para o homem que tem tudo, né?
Isso.